queria dar as boas-vindas ao Sindicato Nacional do Ensino Superior, ao SNESUP, e especificamente aos professores José Moreira, Raul Santos Jorge e Mariana Gaio Alves. Sejam muito bem-vindos a esta comissão. O assunto é a petição número 216/15 pela valorização dos salários de investigadores e professores no ensino superior. A grelha de tempos também vos foi distribuída, portanto têm 10 minutos no início para fazer a vossa introdução e têm 10 minutos no fim para responder às questões. Eu sou muito liberal em relação a estes 20 minutos. Se usarem um pouco mais de tempo no início, terão menos tempo no fim. Se usarem menos tempo, têm mais tempo no fim, mas têm 20 minutos no total. E qualquer questão que não tenham possibilidade de responder relativamente ao tempo, podem sempre enviar as vossas respostas por escrito, que serão depois distribuídas pelos senhores deputados. Eu passava de imediato, acho que quem vai fazer a primeira intervenção é o professor José Moreira. Dou-lhe de imediato a palavra e acho que o tempo conta ali em cima, se quiser ver, acho que está a funcionar, mas tem de imediato a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, agradeço o facto de nos terem recebido. Eu penso que todos conhecem o texto da petição, portanto não vos vou amassar relendo o texto, obviamente, mas queria chamar a atenção. Neste momento, no sistema de ensino superior e no sistema de ciência, existem basicamente três problemas, dois dos quais têm sido muito falados, que é o problema do envelhecimento, sobretudo no sistema de ensino superior, o problema da precariedade, que somos os dois setores, provavelmente, com maior precariedade do país. Neste momento, no ensino superior, a precariedade aproxima-se dos 40%, mas onde é, de facto, assustador e que augura muito mau desenvolvimento para o sistema científico nacional é na investigação científica, que supera seguramente os 80% e aproximar-se-á também dos 90%, mas vamos deixar aqui num número conservador. Mas há um terceiro problema, que se tem falado pouco, ou que os poderes preferem ignorar, que é a perda brutal do poder de compra destas carreiras, quer da carreira de investigação, quer da carreira das duas carreiras de ensino superior, que, para vos dar alguns números, nós fizemos um estudo detalhado a partir de 2004, para não recuarmos muito mais no tempo, e eram onde tínhamos dados razoáveis, em relação ao poder de compra, portanto, a quanto é que é possível comprar no final do mês com o salário que é recebido, as perdas desde 2004 até hoje, as perdas acumuladas em termos de poder de compra aproximam-se dos 30%. São exatamente no nível médio da carreira 29,6%. Ou seja, estamos com o próximo, sendo que o próximo aumento salarial será 3%, quer dizer que em relação à inflação prevista para este ano vamos perder cerca de 2,4%, portanto, números do Banco de Portugal que estavam de 5,4%, portanto, sabemos que isto pode andar um bocadinho para cima ou para baixo, mas no próximo ano a perda acumulada será de 33%, quer dizer, em cada três vencimentos estamos a perder um. Sabemos que isto acontece com outras carreiras especiais do Estado, só não acontece, e bem, com as carreiras ligadas à magistratura, que era aos tribunais judiciais, que era ao Ministério Público, e parece-nos que esta situação... Parece não, temos a certeza que esta situação é, de facto, inaguentável pela parte do setor. Porque, reparem, somos seguramente, nós e estas carreiras especiais, aqueles que mais perdemos. Nós sabemos os problemas que o país tem, estamos conscientes da questão que passamos durante o período da crise que disputou a intervenção da Troika, mas não é razoável que a carreira... ou as carreiras que têm as pessoas mais bem preparadas, ou das mais exigentes da administração pública, tenham esta perda de vencimento. Só para vos dar uma ideia, mas temos também a questão do aumento de impostos. É verdade, mas nós fizemos outras contas usando apenas os valores brutos corrigidos pelo índice de inflação, ou seja, sem descontar qualquer tipo de contribuições, portanto, apenas nem impostos, e neste momento a perda acumulada vai em 21%. Portanto, quando com a perda que se vai acumular no próximo ano, chegaremos aos 23%. Queríamos também dar mais algum número, que penso que poderá ser interessante, é vermos desde 2000 e, e 16, a perda acumulada são de 12,34% no poder de compra e a perda acumulada, apenas considerando os valores líquidos, são de 9%, ou é de 9%, quer dizer que no próximo ano será de 11%. Isto reportando-nos apenas ao período desde 2016, portanto, nos últimos 7 anos. Ora, queremos que é este o momento de as nossas carreiras serem olhadas com atenção, quer pelo poder público, neste caso representado pelos senhores e pelas senhoras deputadas, quer pelo governo, a quem vamos pedir um início de abrir um pacote negocial, uma negociações com o governo da República a este respeito, porque entenderão que é muito difícil continuarmos a trabalhar com estas condições em que estes trabalhadores perderam basicamente um terço do seu salário. Isto quer dizer que, por exemplo, quando olhamos para um recibo de vencimento e o comparamos com 2004, na mesma categoria da carreira, o vencimento líquido, portanto, o montante é menor do que era em 2004. Isto porquê? Porque, com isto acabo de passar os meus contínuos, porque, por exemplo, a progressão horizontal dentro da carreira, isto foi extremamente dificultada por um entendimento que nós queremos que não é legal entre o Sr. Ministro Manuel Leitor e os presidentes dos politécnicos e os reitores das universidades portuguesas, que foi os docentes do ensino superior só podem progredir, portanto, horizontalmente, quando acumulam 6 anos consecutivos de menção máxima. Não pode, portanto, 6 anos consecutivos. Se houver um ano de falho, esses 6 anos estão perdidos. Portanto, e temos neste momento pessoas que, desde a última progressão remuneratória, que foi salvo erro, por volta de 2004, foi quando as últimas aconteceram antes deste mecanismo, portanto, estão completamente congelados. Portanto, temos pessoas que estão há 20 anos na mesma posição de carreira, portanto, que perderam 29% do seu poder de compra. E passaria agora aos meus colegas para acabarem a intervenção. Mariana.
Desculpa, passo à professora Mariana Gaio Alves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Como o meu colega José Moreira disse, um dos 3 grandes problemas que existem no setor é, de facto, o envelhecimento dos profissionais que estão nas carreiras e o envelhecimento também daqueles que estão precários e que ainda não entraram na carreira. E, portanto, toda esta situação que já foi aqui descrita, designadamente estas perdas de poder de compra e esta deterioração dos níveis salariais, que tem a ver com a ausência de progressões na carreira, mas que também tem a ver com toda esta questão da precariedade que faz com que, muitas vezes, os investigadores e os doutorados sejam contratados sempre no início, com vencimentos equiparáveis ao início da carreira, são fatores que também estão a gerar um outro fenómeno que deve ser muito preocupante e que deve ser mesmo encarado por nós com preocupação, que é a falta da atratividade destas carreiras. Nós temos um problema de envelhecimento, mas se nada for feito, teremos daqui a muito pouco tempo muita dificuldade em repor aqueles que passam para a reforma na carreira de investigação, mas sobretudo nas carreiras do Centro Universitário e Politécnico, que têm muito mais profissionais do que a carreira de investigação científica. E com isto perde-se, no fundo, um investimento que tem vindo a ser feito nos últimos 30 anos em Portugal. Sabemos que a forma como o setor está estruturado deve muito ao pensamento de José Mariano Gago. Sabemos que gerou investigação científica de qualidade em Portugal, gerou qualidade da formação académica. Os nossos diplomados em universidades e politécnicos são reconhecidos lá fora como tendo uma formação de qualidade, mas se nada for feito, nós ficaremos, de facto, em risco de voltar a ter investigação científica e ensino superior de qualidade em Portugal. Parece dramático, mas, de facto, é para aí que caminhamos, porque não existe, infelizmente, qualquer sinal de uma estratégia para enfrentar estes problemas. Não existe, infelizmente, nenhum sinal de estratégia política para enfrentar o problema do envelhecimento, da precariedade e o problema da perda salarial também dos professores de ensino superior e dos investigadores.
Passo então a palavra agora ao professor Raul Santos Jorge.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Enfim, o essencial do retrato já foi feito aqui. De facto, os docentes no ensino superior, neste momento, têm dificuldades acrescidas também do ponto de vista salarial. Mas eu quero mais uma vez chamar a atenção dos senhores deputados e pela enésima vez eu vou dar este exemplo, que é a questão das progressões horizontais. O tal problema dos excelentes versus 10 pontos. Reparem, se o indivíduo tiver muito bom num determinado período de avaliação, se a seguir tiver excelente, muito bom, excelente, muito bom, excelente, muito bom, excelente, significa que o indivíduo nunca, nunca vai mudar de escalão remuneratório. E, portanto, isto pode acontecer durante toda uma vida. E a pergunta que se faz é: é razoável este sistema? Há paralelo noutras carreiras com este sistema? Obviamente que não há. Portanto, é urgente, urgente rever esta questão, como é urgente rever o índice 100 das tabelas remuneratórias. O índice 100 já há demasiado tempo que não é alterado, desde 2009, e é urgente que esse índice 100 seja atualizado, porque, de facto, a situação é razoavelmente complicada, como já foi referido. Termino dizendo o seguinte. O que está a passar no Sistema Nacional de Saúde, a falta de médicos, o que está a passar no ensino básico e secundário, a falta de professores, vai exatamente acontecer a mesma coisa no ensino superior. Eu não tenho qualquer dúvida que vai acontecer rigorosamente a mesma coisa. Porquê? Porque formar um docente universitário demora tempo, demora muitos anos, a carreira é muito pouco atrativa e, no essencial, há uma imensa, um imenso grupo de profissionais competentes e dedicados, mas que a maior parte deles já tem os cabelos grisalhos e, portanto, estão muito próximo da sua possibilidade de aposentação. Portanto, este penso que é o retrato real do ensino superior neste momento. Enfim, deixo a vossa consideração.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu vou ver se me entendo com este relógio, que não é a nossa sala normal de reuniões. Nós temos vários deputados inscritos para as suas intervenções. Cada um deles terá 3 minutos para a sua intervenção em relação a esta audição. E depois, no fim, terão os 10 minutos para responder às questões. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Alves e eu vou ver se é possível que os 3 minutos sejam contados ali. Se não forem, eu conto no meu relógio, Sr. Deputado Eduardo Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, começar por cumprimentar o Sr. Presidente do SNASUP e cumprimento que estendo aos restantes membros do SNASUP que o acompanhou aqui nesta audição na Comissão e na Assembleia da República. Começando por dizer que o Grupo Parlamentar do PS também tem tido a oportunidade de acompanhar aquelas que são as tomadas de posição do SNASUP, quer nesta sede, nesta Comissão, até com bastante regularidade, quer também fora dela. E dizer que este também é um momento em que a constelação daqueles que são os principais protagonistas do ensino superior, os representantes dos alunos, dos trabalhadores, das instituições de ensino superior, também têm a oportunidade de dar aqui um contributo numa discussão que nós queremos que seja viva, que seja acesa, que seja plural e que seja participada. Na sequência do Governo também ter aberto aqui o processo de revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior. E que isso também é uma oportunidade de reflexão de algumas matérias que também podem introduzir fatores de aprofundamento da estabilidade e da segurança de algumas destas carreiras ou de algumas destas questões que aqui também estamos a falar. Também dizer que o Grupo Parlamentar do PS também encara este percurso, este caminho de valorização das carreiras dos investigadores e dos docentes, tendo em conta uma premissa que para nós é indispensável, ou melhor, até dentro de um conjunto de fronteiras bem definidas, de que a valorização dos docentes e dos investigadores não é per si nenhuma condição de embaraço ou nenhuma entropia à evolução do sistema, que pelo contrário até a valorização destes profissionais será sempre uma condição essencial para conseguirmos evoluir e para conseguir elevar os níveis do sistema e que isso também é para nós uma premissa importante. Sabemos perfeitamente que no sistema existem e que estes investigadores e estes docentes também enfrentam vários problemas, vários constrangimentos e também sabemos que eles são de várias ordens de razão, que nem todos esses problemas estão encadeados entre si mas que é preciso também aqui ter uma visão equilibrada em que também percebemos que há aqui um conjunto de sinais positivos que têm sido dados e que têm um impacto positivo. O PREF-PAP teve um impacto positivo neste âmbito. A revisão do estudo de carreira de investigação científica também é um ponto importante e que está em andamento. A diversificação da forma de entrar no sistema tem sido aprofundada. As bolsas em contexto não académico ou até ao nível, por exemplo, das agendas mobilizadoras, quando neste momento a semântica até orçamental fala-se tanto por oposição entre a distribuição do bolo e fazer crescer o bolo, tenho a certeza que as agendas mobilizadoras serão capazes não só de distribuir mais oportunidades para investigadores, como também de aumentar com oportunidades únicas de transformação do país e também do sistema. E terminaria, se calhar, com esse compromisso, ou pelo menos com esse eixo dentro do qual o Grupo Parlamentar do PS tem encarado todas estas questões, reconhecendo que é um caminho que tem sido feito pelo Governo, mas também reconhecendo que há aqui um conjunto de reflexões e de ação política que precisa de continuar a ser feito, e é com essa sensibilidade que continuaremos a olhar para este tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar naturalmente os representantes do SNESUP e felicitando-os também pela forma ativa como fazem, como expõem as suas ideias e expondo-as aos deputados, dando-nos a oportunidade de participarmos nesta discussão e estarmos informados. Eu falarei de três aspectos, dois deles que são, digamos, mais imediatos e um que pode ter uma reflexão mais longa, mais contextualizada, mas começaria por dizer isto. O princípio da neutralidade salarial pressupõe que os aumentos sejam iguais aos da inflação. E sempre que aumentamos salários abaixo da inflação, estamos a desvalorizar salários, sempre que os aumentamos acima, estamos a valorizá-los. A situação foi aqui amplamente exposta, mas eu julgo que se olharmos apenas para os dois últimos anos, em que a inflação foi 7,8% o ano passado, 5,4% este ano, que totaliza 13,6%, com aumentos de 6%, significa que estas carreiras perderam 7,5%. Só nestes últimos dois anos. A juntar aos 20% de trás, eu julgo que isto, de facto, começa a merecer uma reflexão muito, muito séria. Sendo também que há aqui um outro constrangimento que não podemos esquecer, é que este não é um problema exclusivo da carreira dos professores e, portanto, tem muito mais impacto, mas julgo que, de facto, estamos perante um problema sério e que merece a nossa reflexão. Uma outra preocupação é expressa na petição, prende-se com os contratos de investigação. Eu não me vou alongar tanto aqui, até porque há uma pronúncia sobre o FCT Ténior agora por parte do grupo e por parte do CLA. Nós próprios, no Orçamento de Estado, iremos discutir isso amplamente, mas dizer-vos que é um assunto que o PSD está atento e se preocupa com ele. Um último aspecto prende-se com os contratos de associados e as situações de associados que referem na vossa petição. O PSD não é contra a figura do professor, do associado, peço desculpa, do professor convidado, e o PSD não é contra essa figura, até porque é uma maneira interessante e importante de trazer saber de fora da academia para dentro da academia. Agora, eu julgo que não temos que ter problemas em reconhecer que hoje em dia há muitas situações em que a figura do professor convidado é contratado porque é uma figura mais barata, é uma maneira de darmos aulas mais baratas. E julgo até que relativamente a isso, e aí refiro-me à avaliação de mais longo prazo, estamos num processo de revisão do RGES, a própria situação da exclusividade, o corte que tem na exclusividade, tudo isso deve ser repensado, em particular para estes professores convidados que, por natureza, não podem estar em situação de exclusividade. E, portanto, isso é um aspecto muito importante. Julgo que estamos em presença de alguns abusos por parte das universidades, prejudicando sobretudo os investigadores mais jovens e, portanto, isso merece também uma reflexão que o PSD acompanha. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também por manter dentro da hora. Agradeço. Queria agora passar a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro do Chega para a sua intervenção.
Saúdo, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma saudação especial aos senhores professores José Moreira, Raul Jorge e à senhora professora Mariana Alves, do SINASUP, e também representam 7.508 peticionários. A petição que apresentam coloca o dedo na ferida sobre as condições salariais e de carreira dos docentes e investigadores do ensino superior e referem que a situação é transversal a outros quadros altamente qualificados da administração pública e citam o caso dos médicos, dos oficiais das Forças Armadas e magistrados. Portanto, o que nos apresentam é um diagnóstico de um rumo de um país que se está a tornar inviável, quando os quadros qualificados estão nesta situação. E como aqui apresentaram, entre 2004 e 2023, eu sublinho, com duas maiorias absolutas do Partido Socialista, a quebra do poder de compra de docentes e investigadores no ensino superior português oscilou entre cerca de 22% e 27%, num acumulado, agora explicado, 33%. Portanto, em média, a quebra de poder de compra foi superior a 1% ao longo de 20 anos consecutivos. Pelo menos podiam ir mais atrás. Portanto, resultam evidentes dois aspectos. Primeiro, como está, o ensino superior não é financeiramente racional. Segundo aspecto, a relação entre o maior crescimento de sempre do ensino superior nas últimas duas décadas, em termos de número de docentes, investigadores, estudantes, mestres, doutorados, cursos por aí fora, não correspondeu a um período sustentável de prosperidade económica. Pelo contrário, logo, nós estamos confrontados a ter de repensar, como aqui já foi indicado, a responsabilidade moral, cívica, social e económica do ensino superior. Deixo algumas questões. Primeira questão, o movimento sindical estará disponível para colaborar numa reforma profunda do ensino superior e em que termos? Se sim, em que termos? Segunda questão, será que a causa dos problemas que a petição apresenta não está na longa ausência do ímpeto reformista do governo e é para aí que se tem que apontar? Terceiro aspecto, os portugueses estão sufocados de impostos, mais ou menos como estavam os franceses antes da Revolução Francesa. E o que é que cada instituição do ensino superior pode fazer por si mesma, no âmbito da sua autonomia, para restaurar a sustentabilidade financeira da sua instituição? Quarto aspecto, o que é que cresceu nos últimos 20 anos de forma pouco sustentável, sem a respectiva compensação financeira em cada instituição do ensino superior? Foi o número de estudantes? Foi o número de cursos e instituições? Foram as estruturas curriculares e cargas horárias? Pergunto de outra forma, se é possível isolar os fatores que têm desequilibrado os salários e carreiras de forma tão acentuada ao longo de duas décadas. Para terminar, claro que a capacidade reivindicativa de docentes e investigadores do ensino superior é fundamental, mas não é menos fundamental a nossa disposição de todos para uma reforma profunda e corajosa deste setor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento os senhores dirigentes do SINESUP, agradecendo desde logo a contribuição que dão com a petição e com a exposição que fizeram. Eu gostaria de tocar dois aspectos fundamentais, ou duas áreas fundamentais. A primeira, a ciência é para nós todos consensual que o sistema científico e técnico é fundamental para, enquanto serviço público e de interesse estratégico, imprescindível para o desenvolvimento do país. No entanto, é manifesto que vários governos, incluindo o atual, levaram a que o sistema fosse condenado à ausência de um quadro consistente, estável e permanente de prioridades temáticas e de financiamento. E esta situação afetou, afeta e vai afetar seguramente no futuro, se não forem tomadas medidas, os que nele trabalham. É deste modo que nós chegamos à conclusão que há uma grande parte dos trabalhadores do sistema que mantém com a instituição em que trabalham uma relação precária, não é? Incluindo os que estão baseados no Estatuto do Bolseiro de Investigação, apesar destes profissionais substituírem necessidades permanentes. são precários no nosso país, isto a querer nas estatísticas da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, 75% dos investigadores, embora várias associações e sindicatos, os senhores professores mesmo o referiram há pouco, podemos estar a falar já próximo dos 90%, o que é um dado, de facto, muito preocupante. Dados de março de 2023 indicavam 3.631 contratos precários de financiados pela FCT contra 448 que integraram a carreira nos últimos anos. Eu gostaria, a propósito, de colocar uma questão muito específica que tem a ver com a opinião do vosso sindicato sobre o FCC Tenure. Nós sabemos que as próprias instituições encaram este programa com alguma preocupação, com alguma hesitação, algumas até poderão não abrir concursos, e sabemos também que o financiamento da FCT é claramente insuficiente, porque é apenas um quarto dos vencimentos. Em relação ao ensino superior, nas nossas contas são 53% os professores precários, os senhores professores referiram 45%, enfim, o que é relevante é que de facto é elevada a precariedade e atingiu níveis que não se tinha atingido até agora. A precariedade na docência no ensino superior não dá qualquer sinal de abrandamento e tende a generalizar-se a todos os estabelecimentos de ensino.
Tem que terminar só, portanto.
Banalizando. Pronto, e terminaria por aqui salientando, Sr. Presidente, se me permite, só para finalizar, que o PCP considera urgente o rejuvenescimento da classe docente, nomeadamente no ensino superior, através da garantia de abertura de concursos para a admissão. Assim como manifesta uma grande preocupação quanto à degradação salarial. E disse, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a SNESUP. Nós partilhamos não só as preocupações, mas o diagnóstico da crescente precarização do ensino superior e do sistema científico em Portugal e dos danos profundos que isso tem para o desenvolvimento do país. Não é possível falar em fuga de cérebros e na fuga das gerações mais qualificadas de sempre e depois ter uma administração pública, e em particular a administração pública nestas áreas que são as áreas científicas e, portanto, aquelas que supostamente seriam as mais qualificadas, incapazes de reter essa aposta e esse investimento que foi feito na qualificação destas pessoas. Não são só jovens, são pessoas de muitas idades, porque à medida que a precarização se instala, também a idade em que a sociedade tolera que estes investigadores e estes professores se mantenham em situações altamente incertas é cada vez maior. E isso deve-se a muitos fatores. Não há dúvida de que a precarização é sempre uma pressão para os salários baixos, sempre. E, portanto, nós não temos esta leitura sobre que o problema dos professores convidados é se eles têm ou não exclusividade, porque o problema dos professores convidados não é apenas o problema daquela pessoa em particular que recebe um salário muito, muito baixo, é a forma como o sistema se aproveita desse tipo desse recurso para baixar os salários e para ter mão de obra barata, digamos assim, disponível nas universidades, deixando de contratar outros professores com direito à carreira e com outro tipo de direitos. Há outro problema depois, que tem a ver com o imobilismo da carreira, e colocaram aqui bem a questão dos 6 excelentes, em relação aos quais nós temos também chamado a atenção, e há, naturalmente, um problema geral de desvalorização salarial que é preciso combater. Nós esperamos que todos estes problemas, ou melhor, contamos ter resposta nossa, ou seja, ter proposta no Orçamento de Estado para alguns destes problemas. Sabemos que o Governo tem um conjunto de promessas sobre negociação de documentos que seriam essenciais, instrumentos legislativos essenciais nestas matérias, normalmente estatutos vários, que já não vou perder tempo aqui a recordar. A verdade é que até este momento não vem daí qualquer nota de esperança sobre a melhoria das condições salariais, de trabalho e de desenvolvimento pessoal, académico e também do conjunto do sistema científico e de ensino superior público em Portugal. E, portanto, nós continuaremos a fazer estas propostas e a acompanhar as vossas também.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sim. Eu queria pedir desculpa, eu tenho uma reunião em simultâneo e vou ter que sair agora. Obrigada.
Bem, Sra. Deputada, poderá depois ver aquilo que foi registado desta reunião. Chegámos assim ao fim das intervenções dos vários grupos parlamentares. Eu passaria de novo a palavra, penso que ao professor José Moreira, tem 10 minutos eu vou contar aqui no meu relógio, quando chegar ao pé dos 7 ou 8, começa a fazer sinais. Peço desculpa, mas aquele relógio não está a funcionar. Senhor professor José Moreira, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, a primeira nota é obviamente que notamos que temos a certeza que o nosso diagnóstico da situação corresponde à realidade, aliás, porque não vimos aqui nenhuma força política negar que o nosso diagnóstico é certeiro, portanto poderemos depois ter aproximações diferentes a como resolver o problema. Eu vou tentar responder algumas das perguntas de trás para a frente, que é um bocadinho mais fácil. Queria só dizer, várias intervenções focaram aqui o problema dos seus convidados. Eu queria notar bem, porque eu penso que os senhores que são desta comissão talvez conheçam melhor a realidade, mas há aqui uma grande ignorância. Os professores convidados, nós obviamente não temos nada contra os professores convidados, sempre que eles respeitem o que está no Estatuto da Carreira Docente, ou seja, sejam pessoas com atividade profissional relevante e que transmitam esse conhecimento para a academia. Um jornalista, até um político, sem problema rigorosamente nenhum. A questão é, isto precisa de ser muito bem regulado, o que acontece é que as instituições recorrem a professores convidados, não como esta figura, mas pessoas que não têm outra atividade profissional que não seja dar aquelas aulas, não dão um número muito limitado de aulas, dão sim um número muito grande de aulas, portanto, muito, basicamente, boa parte dos cursos são assegurados por docentes convidados com vínculos muito precários, com problema de carreira, ou seja, ao contrário do que agora se corrigiu para os colegas do ensino secundário, em que as pessoas que não estão no quadro podem ir progredindo, com a passagem do tempo, estas pessoas podem trabalhar durante 20 anos numa instituição e estão sempre na posição inicial. Isto também é muitíssimo grave, além de que sobreverter completamente a questão dos convidados. Em relação ao Sr. Deputado Alfredo, desculpe que eu perdi-me o seu apelido, Maia, peço desculpa, Maia, do PCP, referiu a questão dos números. Bem, nós não temos dúvidas em relação aos números, eles podem variar um bocadinho, depende sempre do universo que se considera, mas estamos basicamente de acordo. Em relação ao FCT TNUR, também respondendo a mais algumas perguntas, a nossa posição sobre o FCT TNUR é muito clara. O programa FCT TNUR, se for para a frente, não resolve todos os problemas. Mas para nós tem um grande valor simbólico, que é o primeiro programa que é lançado pelo Governo, em que são abertas posições de carreira para os investigadores, em que todos os programas que foram lançados até hoje por qualquer dos governos nunca previam posições de carreira. Isto para nós é uma grande virtude deste programa. Se é suficiente para resolver o problema, não é. É um passo importante, assim ele vai para a frente, porque os sinais que nos chegam são dúbios se este programa sequer vai avançar. Se vai chegar, não, será um primeiro passo importante, mas é preciso continuar. Em relação ao deputado Nitar Ribeiro, referiu aqui algumas coisas que obviamente são generalistas, que estamos de acordo. Em relação à questão dos impostos, pois nessa questão o sindicato terá, cada membro do sindicato terá a sua posição, mas o sindicato enquanto organização é mais ou menos agnóstico, embora eu saiba qual é a linha principal, mas o problema do financiamento é um problema que se arrasta. O problema dos salários é muito simples, foi uma decisão clara do poder político desvalorizar os salários mais elevados dentro da função pública em favor, não em favor, ao contrário do que aconteceu com os salários mais baixos. Que fique bem claro, nós nada temos, antes pelo contrário, que os salários mais baixos sejam valorizados e até que fossem mais valorizados que os salários mais altos. O que não aceitamos é que dos setores altamente especializados à administração pública, dos quais dependem a soberania nacional, vejam o seu poder de compra diminuído. Portanto, não, nada de insolidário contra os outros funcionários da administração pública que têm salários muito baixos e parece-nos bem que continuam a aumentar. Deixem-me só dizer, em relação, o que diz o Sr. Deputado António Gomes em relação às carreiras especiais, deixem-me só reforçar, é de facto verdade, porque o Estado, o aparelho do Estado será forte, independentemente da posição política ou partidária de cada um, mas todos concordarão que é necessário ter um aparelho de Estado forte, mais ou menos extenso, como digo, dependerá da vossa posição política ou partidária, mas tem que ter pessoal altamente qualificado. Ora, no momento em que o pessoal altamente qualificado que exerce funções ao serviço de todos os portugueses é cada vez mais valorizado, o que estamos a mensagem, estamos a passar duas mensagens, degradação das carreiras, degradação do poder de compra, e portanto, pouca atratividade, e a segunda mensagem é que estes profissionais não são importantes. E o que volto a referir, o que frisou aqui o meu colega Raul Santos Jorge, o que se está, acreditem que o que se está a passar neste momento nos médicos, no ensino não superior, vai acontecer no ensino superior muito mais rapidamente do que estamos à espera. Porque o número de reformas vai aumentar exponencialmente nos próximos anos, o sistema não está preparado para, e nem é saudável que continue a funcionar apenas com precários, mas parece-nos que pode haver aqui alguma tendência de fazer o seguinte, limitar as universidades e os institutos politécnicos a um corpo fixo muito pequeno de docentes e depois ter cerca de 60% a 70% de precários, que é o modelo que existe em alguns países anglo-saxónicos, não em todos, mas que alguns países existem. Portanto, e não nos parece que essa seja a melhor opção. Se é essa a opção que o poder político quer tomar, então deve ser clara para que ela seja claramente discutida com o país. O que nos parece é que isto vai entrando muito devagarinho e vai tentando entrar. Por último, obviamente, quem está aqui na posição mais difícil são os senhores deputados do PS, porque representam, não representam, mas estão associados ao governo, e eu queria vos dizer uma coisa importante. Há uma coisa que estamos em completo desacordo com o senhor deputado Eduardo Alves em relação à exemplaridade do PREVPAP. Senhor deputado, o PREVPAP para o ensino superior e ciência nos outros foi um desastre, porque quer os dirigentes, quer o Ministério fizeram um acordo subreptício para que o número de investigadores e docentes que foram integrados pelo PREVPAP foi cerca de 100 vezes inferior a qualquer outra das carreiras. Portanto, convido a que passe essa pergunta à senhora Ministra da Tutela e veja o que está a acontecer. Em relação ao RGES e todas as outras negociações, eu também peço aos senhores deputados do PS que falem junto do Governo o que é que se está a passar com tudo isto. Porque nós temos um calendário de negociações que foi negociado aqui ainda com a minha colega Mariana Gaio Alves, que foi anterior presidente, e não tivemos uma única reunião negocial. Portanto, a única negociação que houve foi apenas, de um aspecto menor, que foi a questão da regulação da agregação. Foi uma medida positiva, mas foi a única coisa que avançou. Tudo o resto está completamente parado. Não sei se ainda temos algum tempo, se algum dos meus colegas quererá complementar. Eu penso ter respondido à maioria das questões, ou pelo menos às mais relevantes.
Ainda tem 3 minutos, mais ou menos.
Muito obrigado.
Professor Raul Santos Jorge, não, tinha o microfone desligado.
Eu gostava só de sublinhar aqui mais 2 ou 3 aspectos que me parecem importantes. Em primeiro lugar, esta petição tem a ver com docentes de carreira, não obstante tudo aquilo que já foi referido relativamente à precariedade, mas o que está aqui em causa é mesmo valorização salarial. O problema central que está aqui em causa é valorização salarial, que obviamente, pelos motivos que já foram expostos, importa rever o rumo que estamos a ter. Eu não resisto, de facto, a mais uma vez chamar à coação a questão do PREVPAP, porque de facto ele correu muito mal dentro do ensino superior, muito mal. E, nesse sentido, eu penso que uma das medidas importantes que se poderiam tomar a médio prazo é, de facto, fazer um programa de regularização de vínculos dentro do ensino superior. Porque correu tão mal, que eu acho que, de facto, vale a pena criar um novo programa especial de regularização de vínculos dentro do ensino superior, porque isso, de facto, revê uma série de questões que são muito candentes dentro do ensino superior, relacionadas com a precariedade. Ainda sobre este tema, eu gostava de chamar a atenção que, independentemente dos números serem 43, 45, eu penso é que os números que estamos sempre a falar são de tal forma elevados que implica necessariamente uma reflexão pelo país sobre esta questão. Estamos a falar de uma das carreiras, enfim, particularmente relevantes dentro de uma estrutura de um Estado moderno, não é? E, portanto, se nós atingimos estes níveis de precariedade e todas as questões já aqui foram levantadas, significa que qualquer coisa vai mal. Termino, porque penso que não tenho mais tempo, para reforçar também um aspecto que já foi referido pelo meu colega José Moreira, que tem a ver com as negociações das revisões dos N estatutos, dos N diplomas que regulam o ensino superior. Sim, está na hora de começarmos a fazer mover esses processos, sob pena de nós chegarmos ao final desta legislatura e, na prática, muito pouco aconteceu. É, de facto, urgente rever os estatutos de carreira, é urgente rever o RGES, é urgente rever o estatuto de carreira dos investigadores. Sim, é necessário.
Muito obrigado. Chegámos ao fim. Tinham ainda 17 segundos.
Muito obrigado.
De qualquer maneira, queria agradecer o respeito pelos tempos, agradecer a presença dos professores José Moreira, Raul Santos e Mariana Gaio Alves, transmitir à professora Teresa Somaviel também os nossos cumprimentos, agradecer aos senhores deputados. E acabou esta audição. Muito obrigado por estarem aqui.